10:36, 12 graus, 4 décimos, a temperatura na capital paranaense. Está no ar o nosso CBN Paraná. CBN Paraná, edição desta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, giro de informações do Estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Vereadores encontraram na zona sul de Londrina um cemitério de animais que teriam sido usados em rituais macabros. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Olá, Luciana, bom dia. Dois vereadores aqui de Londrina que são ligados a essa questão de proteção dos animais denunciaram a existência de um verdadeiro cemitério de animais em uma área de mata, nas proximidades aqui da zona sul de Londrina, perto de uma cachoeira. Os parlamentares foram até o local depois do recebimento de denúncias que davam conta de que o espaço estava sendo utilizado para o descarte de animais. Em meio à vegetação, eles encontraram diversos sacos plásticos com a cabeça e a carcaça de mais de 20 bichos, como bodes, coelhos e galinhas. Os animais estavam enrolados em peças de roupas de adulto e de bebês, completamente ensanguentadas. Um dos vereadores acredita que os animais tenham sido descartados na mata depois de serem utilizados em rituais macabros. Os parlamentares também acionaram a polícia militar, que registrou o boletim de ocorrência desse caso, e agora a polícia vai investigar. Além das forças de segurança, a prefeitura foi acionada para fazer a limpeza da área. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Que situação. Aí agora a polícia investiga os envolvidos nessas mortes cruéis de animais que teriam sido, essa suspeita, né, de utilização em rituais. O Ministério Público recomendou que a prefeita de Maringá anule o decreto de utilidade pública para a desapropriação de um terreno onde será construído o Parque das Águas, a Prainha dos Maringaenses. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Essa prainha já deu muito o que falar aqui em Maringá. No ano passado, o prefeito anunciou que a cidade ia ganhar uma prainha, porque na melhor cidade do Brasil para se viver, só faltava uma praia para ficar perfeito. A prefeitura apresentou o projeto Parque das Águas, um espaço público sem cobrança de ingresso para o lazer da população. Faltava encontrar um terreno. 3 decretos de utilidade pública foram publicados para a desapropriação de terrenos que poderiam abrigar o Parque das Águas. Os 2 primeiros terrenos foram descartados e a prefeitura decidiu ficar com a terceira opção e deu início ao processo de desapropriação. A prefeitura está desapropriando o terreno pelo valor de R$6.300.000. Por meio da Lei de Acesso à Informação, um ex-deputado conseguiu a matrícula do terreno que está sendo negociado e descobriu que 80% desse terreno foi comprado pelo atual proprietário por R$733.000 em 2021. O ex-deputado apresentou uma denúncia ao Ministério Público. E nessa quinta-feira, o Ministério Público emitiu uma recomendação administrativa para que o prefeito reconheça a nulidade do decreto de utilidade pública. Segundo o MP, há indícios de superfaturamento. O Ministério Público também instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades, como a supervalorização do imóvel em mais de 500% em 2 anos e meio. Além disso, o decreto de utilidade pública não explica a finalidade da desapropriação e nem indica de onde virão os recursos. O Ministério Público recomenda que não seja feito nenhum pagamento até sanadas todas as dúvidas e dá 5 dias para que o prefeito adote as medidas recomendadas. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, o pessoal está querendo barrar a prainha dos maringaenses. Vamos acompanhar, claro, o desenrolar desta história, a recomendação do MP para que a Prefeitura de Maringá anule este decreto para desapropriação do terreno onde será construído, né, esse Parque das Águas, que terá a prainha, a praia artificial. Em ofício, o Ministério Público pede esclarecimentos à Câmara de Ponta Grossa sobre a votação que aprovou a criação de cargos comissionados e vale alimentação de R$ 700 para os vereadores. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes. O Ministério Público do Paraná pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Ponta Grossa sobre uma série de projetos que foram aprovados a toque de caixa em três sessões realizadas no mesmo dia, no dia 24 de maio. Entre as aprovações, a criação de 15 cargos comissionados para o Legislativo e o Vale Alimentação de R$ 700 para os vereadores. Em um ofício enviado à Câmara, o Ministério Público deu o prazo de 10 dias para que os vereadores expliquem a legalidade da tramitação dos projetos que não estavam previstos na pauta do dia. Uma das leis prevê a reestruturação da Câmara com a criação de 15 novos cargos comissionados, deve aumentar o orçamento em R$ 832 mil por ano. Outro aumentava o vale alimentação dos servidores do Legislativo para R$ 700, esse benefício sendo estendido também para os vereadores. Na ocasião, os parlamentares também aprovaram um reajuste de 3,83% do próprio salário. O texto desse projeto foi lido durante a sessão ordinária, teve pareceres favoráveis em três comissões e foi liberado para votação no mesmo dia na sessão extraordinária. De acordo com o Ministério Público, o órgão recebeu questionamentos devido à repercussão que o caso teve na mídia. Uma denúncia anônima também apontou uma suposta tramitação irregular desses projetos. Em nota, a Câmara de Ponta Grossa afirmou que todos os projetos de lei e de resolução que foram apreciados no dia 24 de maio tiveram tramitação e votação revestida da mais transparente legalidade. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. A oposição ao governo Ratinho Júnior, do PSD, pediu a impugnação do edital para a concessão dos lotes 1 e 2 de privatização de rodovias no Paraná. O pedido foi protocolado pelo líder da oposição, deputado estadual Requião Filho, do PT. O Bruno de Oliveira, do CBN, ou da CBN Curitiba, tem os detalhes. Bruno, bom dia.
Bom dia. No início de maio, o governo do estado assinou o projeto do novo modelo de pedágio que será implementado para as rodovias no estado. A assinatura aconteceu em Brasília e, no dia 12, o edital para o primeiro lote foi publicado pela ANTT. O primeiro lote prevê que a empresa irá administrar 473 quilômetros de rodovias. O leilão deve acontecer em agosto na Bolsa de Valores, dentro do modelo defendido pelo governo do estado, no qual acontecerá este pregão para a menor tarifa, sem outorga, com disputa livre e pacote de obras. Porém, o deputado líder da oposição, Requião Filho, do PT, acredita que a medida vai encarecer o preço das tarifas.
O Paraná tem diversas leis que foram aprovadas sobre o pedágio e possíveis isenções e alterações de cobrança. Nenhuma dessas leis está prevista no edital. Ou elas não serão cumpridas, ou se cumpridas, as pedageiras vão pedir aumento de tarifa. Então a tarifa, que já é muito cara, ficará mais cara ainda. Por isso, pedimos que seja feito um novo estudo tarifário para esse modelo de pedágio.
O prazo de concessão é de 30 anos e serão realizadas obras em 3.300 quilômetros de rodovias concedidas, sendo 1.100 de rodovias estaduais. O sistema irá transformar o Paraná no maior sistema de concessão de rodovias da América Latina. Diversas obras estão previstas para a empresa responsável. O projeto, desenvolvido em 2021, desde que houve o fim das concessões do chamado Anel de Integração no Paraná, foi desenvolvido em conjunto com o governo federal, Assembleia Legislativa, representantes do setor produtivo e da sociedade civil organizada. O lote 1 prevê obras de duplicação na BR-277, entre São Luís do Purunã e o Trevo do Relógio, em Prudentópolis, duplicação da BR-373 entre Ponta Grossa e o Trevo do Relógio, duplicação da Rodovia do Xisto entre Araucária e Alapa, duplicação da BR-423 entre Araucária e Campo Largo, duplicação do contorno norte de Curitiba, faixas adicionais na 277 entre Curitiba e o entroncamento da rodovia com a 376 e faixas adicionais e vias marginais no contorno sul de Curitiba. No primeiro lote, a previsão de receita é de R$ 27 bilhões. Os investimentos por parte do novo responsável pelo sistema é de R$ 7 bilhões e 900 milhões, sendo que 47% do valor será destinado para a expansão e melhoria da capacidade das rodovias. Os custos operacionais serão de R$ 5,2 bilhões, como serviços médico e mecânico, pontos de parada de descanso para caminhoneiros, sistema de balanças e pesagem, entre outros. A ANTT deve analisar o pedido de impugnação por parte da oposição do governo do estado, então, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. E a greve dos professores lá da Unioeste completa 15 dias. Hoje o Sindicato dos Docentes volta a se reunir. Ontem foi reaberta a negociação com o governo, que pode colocar fim à greve nas universidades. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Lucian. É isso mesmo. A greve completa duas semanas por aqui e a reunião de ontem no Palácio Iguaçu, em Curitiba, foi marcada por um importante avanço no debate em torno da questão salarial dos professores das universidades estaduais paranaenses, que reivindicam, lembrando, Lucian, reposição salarial de 42%. Segundo os docentes, a defasagem refere-se aos últimos 6 anos. E participaram dessa reunião aí na capital reitores das 7 universidades. O secretário João Carlos Ortega, da Casa Civil, Elisandro Pires, da Administração e Previdência, e Aldo Bona, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, firmaram com os reitores o compromisso de retomar os estudos para a reformulação do plano de carreira dos docentes, impondo, para tanto, que as atividades das universidades voltem à normalidade o quanto antes. Nós ouvimos há pouco, aqui na CBN, o presidente ou a presidente do Sindicato dos Professores da UniOeste, a Sabrina Gracioli.
Então, atualmente, os 5 campi da UniOeste têm paralisação. Os campi onde a paralisação é mais forte é Cascavel, Toledo, Foz, Marechal Cândido Rondon e depois Francisco Beltrão, mas em todos a paralisação das atividades letivas. Após essa reunião de hoje à tarde, nós soltaremos uma nota de encaminhamento e temos uma proposição de todas as universidades, independendo dessa reunião, fazerem novas assembleias a partir da semana que vem. E aí nós teremos talvez outros desdobramentos. Mas, no momento, 7 universidades estão em greve, mantidas pelo Paraná, em busca de valorização salarial e restauração, recuperação da sua carreira docente.
Os professores realizam reunião hoje, Luciano, mas a Assembleia Geral está marcada já para segunda-feira. E nós ouvimos aqui, há pouco, o reitor da UniOeste, o Alexandre Weber.
O governo foi muito claro, se não houver retomada das atividades, não se avança o plano de carreira, né? Então agora é uma decisão da categoria.
Por aqui, muitos professores da UniOeste já afirmam que a greve será encerrada na próxima semana. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações e com as informações do Roberto Benjamin. Nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, última edição da semana, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.